CBN Brasília. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado, 4 de julho de 2026. Parcela de brasileiros que defende que adolescentes que cometem crimes devem ser punidos como adultos subiu para 70%, segundo dados da nova pesquisa Datafolha. Em 2022, o índice era de 65%. Do outro lado, o apoio à reeducação dos menores infratores recuou de 34% em 2022 para 27%. Outros 3% dos entrevistados não souberam responder. Datafolha realizou a pesquisa entre os dias 17 e 18 de junho e ouviu 2.004 eleitores de 16 anos ou mais em 139 municípios. O Supremo Tribunal Federal homologou o plano de reestruturação da Comissão de Valores Mobiliários, a autarquia responsável pela fiscalização do mercado de capitais brasileiro. Com reforço no financiamento do órgão definido pela Corte, o documento prevê a realização de 22 medidas para aumentar e acelerar o poder fiscalizatório. De acordo com a CVM, um dos desafios do plano é a implementação da tokenização, uma espécie de escritura digital que visa ampliar a capacidade de supervisão e fiscalização do mercado financeiro. Papa Leão XIV visitou hoje a ilha de Lampedusa, a principal porta de entrada de imigrantes na Europa, para homenagear as vítimas que morreram na travessia do Mediterrâneo. Pontífice conversou com migrantes, celebrou uma missa e defendeu o acolhimento e a proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade. Durante a visita, também reforçou em mensagem aos Estados Unidos que receber imigrantes com compaixão é um reconhecimento da dignidade humana. No horário de Brasília, 11:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Olá, no episódio desta semana do podcast CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos, do Valor, conversamos com o CEO do Grupo Granado. Christopher Freeman é um inglês que se apaixonou pelo Brasil e apostou todas as suas fichas num novo negócio aqui.
O grande problema foi fisicamente, era muito velho, muito caído. A contabilidade era tudo manual, não tive nenhum computador dentro da empresa, não tive nem fax. Mas analisando tudo, eu me convenceu que não era isso. O problema era simplesmente falta de investimento.
Christopher Freeman contou também como foi assumir um negócio familiar centenário e modernizar toda a empresa sem abrir mão da tradição. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Ministério da Cultura e Associação Casa Azul apresentam 24ª Festa Literária Internacional de Paraty. A Flip está chegando. Neste ano, mais de 35 autores nacionais e internacionais vão a Paraty celebrar a literatura. Flip, o encontro da literatura com a cidade. Últimos ingressos à venda. Confira a programação no site www.flip.org.br. Concepção Casa Azul. Realização Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouanet. Ministério da Cultura.
CBN Brasília. Apresentação, Meire Bertotti.
Agora são 11 horas e 5 minutos de volta aí a esta edição especial do CBN Brasília. E agora a gente vai falar de saúde, especialmente a saúde dos idosos que sofrem muito, né, com as quedas e as fraturas. Por isso, a indicação importantíssimo aí, né, da atividade física. O ortopedista Pedro Baches lembra que as fraturas, sobretudo no colo do fêmur, são muitas vezes até fatais. Por isso, reforçar a prática de exercícios de equilíbrio e de coordenação motora são essenciais. Vamos acompanhar a entrevista.
E hoje no CBN Saúde, a gente vai fazer uma prestação de serviço e falar da prevenção de quedas. Dados do Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros revelaram que cerca de 3,5 milhões de idosos no Brasil correm um alto risco de quedas. E, às vezes, um acidente banal, uma queda que parece simples, pode desencadear sérios prejuízos à saúde. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Dr. Pedro Baches, ele que é ortopedista, especialista em cirurgia do joelho, medicina esportiva e artroscopia. Dr. Pedro, bom dia.
Bom dia, gente. Tudo bem? Estão me ouvindo bem?
Tudo jóia. Muito obrigado pela participação, Dr. Pedro.
Imagina, obrigado eu pelo convite, Bruno.
Bem, doutor, para a gente tentar entender, o que acontece quando a pessoa é idosa e cai, uma queda que para uma pessoa mais jovem não representaria tanto risco, mas para um idoso pode ser um perigo muito sério?
Olha, gente, é realmente um problema de saúde pública, né? A queda e as fraturas no idoso. E, claro, a gente tem muito como prevenir e tudo, mas é um assunto que às vezes se fala pouco, né? A gente costuma brincar que as pessoas entram na vida pelo colo do útero e tendem a sair dela pelo colo do fêmur, né? O que que é isso? O colo do fêmur é uma fratura na região proximal do fêmur, perto da bacia, que é muito comum nos idosos, acontecem com traumas de baixa energia, ou seja, um escorregão dentro de casa, uma virada durante um movimento, e pode ser catastrófica. A gente sabe que a sobrevida do idoso, depois de uma fratura de colo de fêmur, ela é muito baixa nos primeiros 5 anos. Então, a queda no idoso tem diferentes tipos de fratura que pode ter. Tem fratura do punho, tem um outro tipo de fratura do fêmur, que chama fratura transtronco anteriana, e tem essa fratura do colo do fêmur, que, na verdade, são fraturas de baixa energia, em ossos osteoporóticos e que podem trazer malefícios gigantes aí à pessoa.
E, doutor Pedro, quais os fatores que levam aos idosos a essa situação de estarem mais propícios a quedas, né? Eu acho que todo mundo tem uma história, assim, na família, de um avô, de uma avó, de um pai, de uma mãe, que caiu em determinada situação no dia a dia, do cotidiano da casa, e que daquela queda gerou uma série de outros problemas, né? Por que é que os idosos acabam caindo tanto?
Ó, duas coisas que são importantes, né, da gente entender no paciente idoso. Primeiro que o tempo de resposta muscular, né, e a força muscular já não é mais a mesma. O idoso vai sofrendo uma gradativa perda de força muscular, e isso a gente consegue, né, fazer com trabalhos de fisioterapia, trabalhos de fortalecimento em idosos, que são importantes, mas mesmo assim o idoso já tem a musculatura mais fragilizada. Segunda coisa, e não menos importante, o equilíbrio, né? Por diversos motivos, assim, não é incomum a gente ter o desequilíbrio, a perda do equilíbrio progressiva no decorrer dos anos, né? Então, o idoso sempre tende a ter menos equilíbrio, menos agilidade. Então, já são fatores, a musculatura não protege tanto, a parte de equilíbrio costuma estar prejudicada. São fatores que podem favorecer uma queda mais fácil. Agora, se uma pessoa de 15 anos sofre a mesma queda, muito provavelmente pela constituição óssea, pela força óssea dessa pessoa, isso não vai acontecer nada. Então, tem o terceiro fator que vai acometer o idoso, que é a osteopenia e a osteoporose, né? Então, você já tem um desequilíbrio, a musculatura mais fraca, num osso mais fragilizado, aí que entram as fraturas típicas do idoso. E o problema é que essas fraturas típicas do idoso, elas causam muito dano para o dia a dia do idoso, né? Ou seja, não é uma fratura que a gente consegue de forma rápida tirar o idoso da cama, né? mesmo sendo esse o nosso objetivo, né? Se a gente deixar a pessoa idosa uma semana, 2 semanas, 3 semanas na cama, vão surgindo complicações ao redor da fratura, outras que não diretamente relacionadas ao trauma ósseo, mas que podem matar, por exemplo, pneumonia, pressão, feridas na pele por pressão, que são as escaras. Então, é terrível, porque é uma fratura que são comuns, que é da bacia, do colo do fêmur, elas vão levando a um imobilismo maior desse idoso. E a partir desse imobilismo que vão surgindo aí os problemas secundários a ele. Que aí o pulmão começa a piorar, a parte cardiovascular começa a piorar e por aí vai. Então, o que que se pode fazer, né? Uma pergunta fala: ah, poxa, tem como a gente evitar, tem como a gente cuidar melhor do nosso idoso, tentar prevenir uma queda? Primeira coisa, todo idoso, se possível, fazer um exercício resistido, um pilates, uma musculação, uma fisioterapia, algo para manter fortalecimento. Dentro desse exercício resistido para o idoso, exercícios de equilíbrio, de coordenação motora, sempre são importantes para a gente manter a coordenação motora. E
É, lá em
por fim,
casa, viu,
dentro de...
doutor? Depois de uma
Oi?
queda de pai, eu
Ah.
decretei o fim dos tapetes pela casa.
É isso, é isso.
São
E no
grandes
fim,
vilões, né? Obstáculos que podem aparecer
é
e
isso.
que, enfim, por uma série de fatores, né? Até a perda um pouquinho da capacidade de visão, dimensional também,
É
esses
isso.
obstáculos não são mais enxergados, ou até mesmo.
Não são muito bem-vindos, né? Então, assim, fatores pessoais que a gente pode mexer é justamente isso: fortalecer, fazer um exercício, ter treinos de equilíbrio. Fatores ambientais. Aí é legal, a gente tira o tapete, deixa o espaço maior, barrinha no banheiro para equilíbrio, tapete para não escorregar dentro do chuveiro e uma série de outras coisas. Mas a preocupação com a queda do idoso, ela é muito válida e ela tem que estar no nosso dia a dia.
Recentemente, doutor, chegou a mim a história, né, de uma idosa que sofreu uma queda, machucou o quadril, precisou ser internada e no hospital foi descoberto uma trombose ali, em situação em que os
Certo.
médicos relacionaram a queda. Qual que é essa relação da trombose com uma queda, um acidente assim?
Ah, legal. Provavelmente ela não tinha trombose, tá? E pelo fato dela ter sofrido essa queda com fratura, com muita inflamação no local e com mais tempo parada, gerou-se ali um ambiente favorável à trombose, ao entupimento de alguma veia, tá? Então a relação nessas tromboses pós-traumáticas, elas são sempre secundárias ao trauma. Então, não é que tinha uma trombose e o paciente quebrou bem ali por acaso. É o contrário, tá? Então, normalmente teve a fratura, o paciente fica mais imobilizado, aquele ambiente todo inflamado vai provocando uma mudança no fluxo circulatório e o velhinho tem mais tendência a ter trombose e tudo, provavelmente houve a formação de algum trombo dentro de algum vaso naquela região. Acho que provavelmente é esse o caminho aí mais natural.
A gente recebeu aqui a participação da nossa ouvinte Fernanda. Ela conta que perdeu a mãe. A mãe estava com 85 anos, sofreu uma queda em casa, foi internada, broncoaspirou e não resistiu. E o que agravou o quadro foi que ela estava com sarcopenia. Fala um pouquinho para a gente, doutor, sobre sarcopenia.
Bem isso, né? Meus pêsames, a Fernanda, mas é uma história bem comum, né? A sarcopenia é a fraqueza muscular que a gente estava falando, que é típica do idoso, né? Por mais que ele faça muita musculação, o que não é o mais comum, né? Mesmo assim, há uma dificuldade progressiva de ganhar força muscular. Então, isso é a sarcopenia. A mãe dela, provavelmente nessa queda, sofreu uma fratura do fêmur proximal, né? A parte do fêmur que fica próxima à bacia. E aí começam a surgir esses problemas. Ela já tem mais fraqueza muscular, ou seja, não protege e a fratura acaba acontecendo mais facilmente. E na hora de reabilitar, o músculo não ajuda muito para a gente conseguir ter força de sair andando. Então é um mix das coisas, sabe? E aí ela acaba ficando mais acamada. Normalmente a caixa pulmonar, o padrão respiratório já é um padrão mais dificultado pela idade. Numa dessa ela janta um pouquinho, bronco aspira quando está deitado, ou seja, faz um pouquinho de refluxo, esse refluxo vai para o pulmão e isso gera uma pneumonite química, né? E muitas vezes essa pneumonite química, ela se associa a alguma bactéria, a algum germe do hospital oportunista que acaba gerando as pneumonias graves. Então você vê que é de uma queda que você vem gerando uma série de outros fatores aí que levam às vezes ao óbito.
Doutor, para tentar um fortalecimento muscular, é aconselhável a ingestão de creatina?
Bom, a creatina é hoje um dos poucos suplementos, né, que a gente tem embasamento na literatura para indicar, né? É óbvio que você não vai usar a creatina e achar que ela vai fazer algum milagre, mas o uso dela não é contraindicado, é bem indicado, a gente sabe para ganhar um pouco de tônus muscular, ela funciona em diversas partes aí, mostrando benefícios, então eu não contraindicaria não, eu acho que seria legal, mas lógico que sozinha não vai fazer milagre. Então, nunca fez um fortalecimento, e começa fazendo uma fisioterapia, passa para um pilates, que é super legal, ou quem já está acostumado e gosta, uma musculação. Quanto mais forte tiver a musculatura, gente, melhor a condição óssea, melhor a condição de equilíbrio, melhor tudo, tá? Então, a gente sempre brinca, ó, musculatura de membro inferior forte, é como se a gente tivesse um segundo coração aí, bombeando sangue para cima de volta, protegendo todo o esqueleto do membro inferior e minimizando o risco das quedas e das fraturas.
Tá certo. A gente agradece a participação hoje, doutor Pedro Baches, ortopedista, especialista em cirurgia do joelho, medicina esportiva e artroscopia. Meu caro, muito obrigado. Um abraço.
Obrigado, Bruno. Um abraço, Mariana. Fiquem com Deus. Tchau.
Agora são 11 horas e 17 minutos. Os agentes do Detran vão começar a usar câmeras corporais durante as abordagens aos condutores. Ao todo, a autarquia adquiriu 150 equipamentos e deve iniciar nos próximos dias um projeto piloto com 10 agentes para definir as regras de utilização. As câmeras transmitem imagens e áudio em tempo real para uma central de monitoramento e armazenam as gravações em nuvem, com o objetivo de dar mais transparência a fiscalizações e mais segurança para os agentes e motoristas. O sistema também poderá ser integrado às armas de choque, que são usadas pelos agentes, acionando automaticamente a gravação durante abordagens de risco. O contrato para aquisição, monitoramento e armazenamento das imagens tem um custo de cerca de R$4 milhões pelo período de 12 meses. A Samantha Klein preparou aqui para a gente uma reportagem especial sobre os efeitos do Super El Niño aí que ocorre este ano, né? Tem previsão de ocorrer aí neste ano em todo o Brasil. Então, num eventual cenário deste Super El Niño, a inflação dos alimentos pode variar entre 6% e 10% neste ano. Os efeitos do fenômeno no campo têm potencial para causar escassez de produtos na mesa dos brasileiros. A exemplo de hortaliças, frutas, arroz e feijão. Já a diminuição das chuvas nas áreas produtoras de energia preocupa para aí, né, o custo maior. Ao mesmo tempo em que os eventos climáticos chegam com intervalos cada vez menores, especialistas e produtores falam na necessidade de preparo a longo prazo. Vamos acompanhar com a Samantha Klein.
A previsão de um Super El Niño coloca o Brasil em alerta para os impactos no campo que podem chegar também ao bolso do consumidor. Em um cenário extremo, com perdas na agricultura e na pecuária, a inflação dos alimentos pode atingir 10%. Enquanto o mercado financeiro projeta um IPCA de 5,33% no fim de 2026, os alimentos devem subir acima da média por causa da combinação entre o fenômeno fenômeno climático e a guerra no Irã. Os efeitos são esperados entre o segundo semestre deste ano e meados de 2027. O El Niño costuma provocar mais chuvas nas regiões sul e sudeste e estiagem no centro-oeste, norte e nordeste, afetando diretamente a produção agrícola. Desta vez, institutos especializados confirmam a formação do fenômeno e alertam para a possibilidade de impactos severos. Para a assessora técnica da Confederação Nacional da Agricultura, Daniela Bonfim, a principal preocupação é com a intensidade do fenômeno.
O evento já está confirmado, vai ocorrer durante um período crítico para a safra de grãos, né, que é durante o segundo semestre, então a partir de setembro começa o plantio da nova safra, e agora é saber essa classificação, porque o El Niño ele pode ser classificado como fraco, moderado, forte ou super forte. As estatísticas do NOAA mostram que a chance de ser um super El Niño é acima de 60%.
Apesar de especialistas evitarem alarmismo, há possibilidade de quebra na próxima safra de verão. Isso pode elevar o preço de alimentos do dia a dia, como frutas, legumes, hortaliças, arroz e feijão. Segundo o coordenador dos índices de preços do FGV Ibre, André Brás, nesses casos, o Brasil tem pouca margem para recorrer às importações.
Mas a gente ainda pode importar leite, carne, não vai resolver o problema da inflação, porque o produto de qualquer maneira vai subir de preço, porque a gente importa em dólar, a nossa moeda está desvalorizada, mas evita o desabastecimento, a falta do produto. A questão é aquele que você não tem muito jogo para importar, como feijão, por exemplo, né? E essa parte toda é de alimentos in natura, de alimentos de feira livre, que é a alimentação mais saudável, né?
Os impactos podem ir além da alimentação. A falta de chuvas nas regiões das hidrelétricas também pode pressionar a conta de luz. Em 2024, durante o último El Niño, 16 estados e o Distrito Federal enfrentaram a pior estiagem desde a década de 80 e a ANEEL acionou a bandeira vermelha. Este último El Niño, junto de outros fatores, também contribuiu para a maior enchente da história do Rio Grande do Sul. No estado, entidades do setor rural orientam os produtores a se prepararem, especialmente para a safra de verão. A engenheira ambiental Paula Hofmeister, da Federação das Associações Rurais do Rio Grande do Sul, afirma que a orientação é informar os agricultores sem gerar alarme.
Sabendo que a gente está acompanhando o cenário mundial, global, da questão do El Niño, e que aqui no estado do Rio Grande do Sul, os anos de El Niño, eles são anos com mais chuva, e que, inclusive, se a gente tiver chuvas acima da média, máxima moderada, pode ser um ano muito bom para uma safra.
Na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, o produtor Pablo Rocha Marques pretende arrendar áreas de terceiros como forma de prevenção. Ele destaca que, em regiões sujeitas a enchentes, uma das alternativas é o confinamento do gado, embora o custo seja elevado.
Chega a ser metade da fazenda que fica embaixo d'água por 20 dias, 15 dias, e tu tem que ter ou outros campos, que é difícil, para tu levar o gado, ou a renda com antecipação. Nunca sabe quando que realmente vem a enchente, né? É o principal problema é esse.
Já nas regiões com previsão de estiagem, a principal recomendação é seguir o zoneamento agrícola de risco climático, usar que ferramenta da Embrapa que indica o melhor período para o plantio. Quem explica é o pesquisador Alfredo Luiz, da Embrapa Meio Ambiente.
A primeira recomendação é seguir a época recomendada no ZARC. O ZARC, inclusive, fala de probabilidade de sucesso de 60%, 70% ou 80% de cada cultura em cada município. A outra recomendação, a chuva não começou quando normalmente começa. Que ele espere, né, que a chuva se estabeleça para o plantio.
Especialistas também recomendam o uso de sementes mais resistentes e a adoção de novas tecnologias para reduzir os impactos do El Niño e das mudanças climáticas. O gerente executivo da CropLife Brasil, Renato Gomides, destaca a importância do manejo integrado.
Começa, né, no preparo do solo, na escolha da melhor semente. Existem hoje bastante dados acumulados em relação a estresse climático, a desafios climáticos. Em qual é a janela ideal, onde o produtor consegue mitigar um pouco, né, esses efeitos? Por baixo de tudo isso vem a tecnologia, que resulta em produtividade.
Para a Embrapa Meio Ambiente, a adaptação às mudanças climáticas precisa precisa deixar de ser uma medida emergencial e passar a fazer parte da rotina no campo. O desafio é produzir mais em um cenário de temperaturas elevadas, chuvas irregulares e eventos climáticos cada vez mais extremos. Reportagem Samantha Klein.
Horas 25 minutos, a Polícia Militar aqui do Distrito Federal acionou a Operação Petardo nesta manhã após o registro de uma suspeita de artefato explosivo nas dependências da 33ª Delegacia de Polícia em Santa Maria. De acordo com as informações iniciais, dois objetos de ferro em formato de ogiva com base azul e tampas vermelhas, sem marcas ou identificação de modelo, foram deixados por uma pessoa no interior da delegacia. Conforme a solicitação que foi encaminhada à operação especializada, os objetos apresentam características semelhantes às de granadas de morteiro. O esquadrão de bombas do BOPE foi acionado e vai adotar os protocolos técnicos previstos para ocorrências envolvendo suspeita de artefato explosivo. Essa ocorrência, então, está em andamento. A operação Petardo foi acionada e, ao longo aqui da programação, a gente vai atualizando os dados, se realmente se tratava de um artefato explosivo ou não. Um incêndio de um veículo assustou hoje as pessoas que passavam ali pelo Pistão Sul. Os bombeiros foram acionados para atender, né, essa ocorrência no local. As equipes encontraram um veículo de passeio com as chamas concentradas na área do motor. Para conter o fogo e realizar o rescaldo, os bombeiros precisaram efetuar a abertura forçada do capô do automóvel, utilizando uma ferramenta hidráulica de corte e expansão. O combate foi realizado exclusivamente com o uso de água. Não houve vítimas. O condutor do veículo permaneceu no local durante toda a ação e depois aí do fim dos trabalhos e da eliminação de qualquer risco, o automóvel ficou sob a responsabilidade do proprietário, né? O Corpo de Bombeiros disse que passou aqui a informação de que não sabe informar ainda as causas, né, ou a dinâmica deste incêndio no veículo. O caso está sendo investigado. O transporte público do DF vai ter um reforço neste domingo por causa do jogo entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A Secretaria de Transporte e Mobilidade vai disponibilizar viagens extras de ônibus a partir das 2 da tarde, principalmente com saídas da rodoviária do plano piloto para as regiões administrativas. O reforço vai ser mantido de acordo com a demanda de passageiros. Já o metrô vai funcionar normalmente. A partida começa às 5 da tarde e, em caso de classificação da seleção brasileira, o próximo jogo vai ser no sábado, dia 11, pelas quartas de final da Copa do Mundo. E a gente torce para que sim, para que o Brasil chegue lá, chegue até as quartas e depois até as semifinais e, por fim, a final da Copa do Mundo. Estamos todos torcendo para isso, né? Amanhã já está todo mundo programado aí para fazer torcida, imagino eu, né? Me conte como é que você vai torcer. Vai ser de casa? Vai ser no bar? Vai ser na casa de parentes, de amigos? Compartilha aqui comigo como é que vai ser a sua torcida. A minha vai ser em casa, com bastante barulho, mas vai ser de casa. Casa também é bom, né? Porque os vizinhos se unem, fica um coro só na hora do gol ou na hora do susto. Também dá para fazer festa em casa sim, quem diz que não, né? Agora, 11 horas e 29 minutos. Daqui a pouquinho você acompanha a edição das 11h30 do Repórter CBN. Na sequência, estamos de volta aqui com esta edição especial do CBN Brasília. Até já.
CBN Brasília. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado 4 de julho de 2026. Começa neste sábado o período de defesa eleitoral que vai até 25 de outubro e impõe restrições a agentes públicos durante o processo eleitoral. O objetivo é garantir a igualdade de oportunidades entre os candidatos, evitando o uso da máquina pública e de recursos do Estado para promoção pessoal. Entre as medidas estão limites à publicidade institucional, nomeações de servidores, inaugurações de obras, contratação de shows e repasses voluntários da União. O descumprimento pode resultar em multa, suspensão e cassação de candidatura. Senador Flávio Bolsonaro declarou que vai viajar aos Estados Unidos para promover o PIX. De acordo com ele, o governo federal não está protegendo os interesses do país. Nesta semana, ao enviar uma manifestação ao escritório dos representantes de comércio dos Estados Unidos, o parlamentar afirmou que o PIX não substitui as empresas norte-americanas de cartão de crédito. Andrea Kimi Antonelli venceu a corrida sprint do GP da Grã-Bretanha em circuito de Silverstone após ultrapassar Lewis Hamilton, que terminou em segundo. Lando Norris completou o pódio. O brasileiro Gabriel Bortoleto cruzou a linha de chegada na 14ª colocação e ficou fora da zona de pontuação. A corrida principal será disputada amanhã às 11 horas no horário de Brasília, no circuito de Silverstone. No horário de Brasília, 11h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Olá, no episódio desta semana do podcast CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com o CEO do Grupo Granado. Christopher Freeman é um inglês que se apaixonou pelo Brasil e apostou todas as suas fichas num novo negócio aqui.
O grande problema foi fisicamente, era muito velho, muito caído. A contabilidade era tudo manual, não tive nenhum computador dentro da empresa, não tive nem fax. Mas analisando tudo, eu me convenceu que não era isso. O problema era simplesmente falta de investimento.
Christopher Freeman contou também como foi assumir um negócio familiar centenário e modernizar toda a empresa sem abrir mão da tradição. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
CBN Brasília. Apresentação, Meire Bertotti.
Agora são 11 horas 36 minutos, de volta aqui com esta edição especial do CBN Brasília. E já que estamos em julho, vamos falar sobre férias, né? A organização financeira é essencial para as férias tranquilas. Julho é um mês de descanso para muita gente, mas antes de aproveitar, é importante planejar para deixar as contas em dia. Quanto mais nós nos organizarmos com antecedência para gastar de forma consciente e inteligente, mais leves serão as férias. E o pós-férias, aponta o Jeff Patzalaff. Acho que eu falei certo. Patzalaff, que é planejador financeiro. A gente conversou com ele ao longo aí dessa semana e você vai acompanhar as dicas preciosas aqui para sair de férias e voltar sem aquela dor de cabeça, né, de receber os boletos ou o extrato do cartão de crédito lá nas alturas e não ter dinheiro para pagar, né? Por quê? Porque faltou planejamento, faltou consciência na hora dos gastos. Vamos acompanhar a entrevista.
Bruno, marquei a nossa entrevista de agora pensando em você.
Oba!
Porque você está saindo de férias e aí eu quero saber, já organizou, fez todo o seu planejamento de gastos, tudo?
Já.
Organizadinho.
E eu faço isso com tanta antecedência que eu até me esqueço a reserva que eu fiz. Sério, por exemplo, vou viajar e vou ficar numa casa alugada, uhum, né? E essa reserva foi feita no fim do ano passado.
Nossa!
E já está pago. Então, eu já até esqueci que tinha pago. Aí, essa semana, será que está reservado mesmo? Não, mas está tudo lá certinho, né? Então, eu gosto de viajar sem dever nada.
Olha,
sabe,
isso,
Mari?
Já está dando orgulho aqui para o nosso entrevistador. A gente vai conversar agora com o Jeff Patzlaff, ele que é planejador financeiro, especialista em investimentos, vai ajudar a gente com dicas, orientações para quem também está saindo de férias, assim como o Bruno. Oi, Jeff, bom dia.
Bom dia, Mariana. Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvintes da CBN.
Seja bem-vindo. Muito obrigado pela participação.
E aí, Jeff, o Bruno está fazendo certinho?
Nossa, o Bruno é um exemplo. Eu adoraria que os meus amigos fossem como o Bruno. Não sei se a Mariana é assim também.
Não,
mas
eu sou também.
O Bruno...
mas não sou nem tanto por mim. Meu esposo é contador, então eu deixo como missão para ele essa parte financeira de organizar. Mas, Jeff, ajuda a gente a entender, então, para quem não está assim tão organizado com as férias, tá para sair, né, tirar aquele período de descanso e ter só descanso mesmo, né? Porque quando não está tudo organizadinho, vamos combinar que essa parte financeira pode ser uma dor de cabeça desnecessária, né?
Exatamente. Para 49% dos brasileiros, gastar mais do que o planejado nas férias é comum. Então, a Mariana e o Bruno não vão aumentar esse percentual. Mas será que você aí em casa vai fazer com que passe da metade dos brasileiros esse imprevisto, esse gastar mais do que deveria? É isso que fala o Serasa para a gente em relação a esses gastos agora das férias. Então, quanto mais nós nos organizarmos com antecedência para gastar de uma forma mais consciente, não é não gastar, é gastar de uma forma mais inteligente, mais consciente, mais leves vão ser as férias e o pós-férias. E aí tem algumas dicas bem práticas que a gente pode trazer para os ouvintes. Eu gosto de três. Primeira, tenha um limite de gastos por dia. Então, por exemplo, vou viajar, vamos para a Europa. Vamos fazer uma viagem um pouco mais cara, vamos para a Europa. Quanto você vai gastar por dia? 100 euros, 200 euros, 50 euros, coloca um limite por dia, porque se num dia você gastar um pouco mais, no dia seguinte você segura um pouco, ou no final da viagem você tem um pouquinho mais para comprar presente para todo mundo, algo do tipo. Depois, segundo, tenha uma reserva para imprevistos. E esses imprevistos, eles vão além da viagem, porque pode ser que enquanto você está viajando, a sua geladeira estragou, ou até mesmo na viagem, o pneu fura, tem que pagar uma taxa, uma farmácia, algo não planejado. Então, sempre tenha uma reserva extra, além desse gasto diário. E, claro, vá olhando para esse dinheiro. Então, quanto você vai gastar nas férias como um todo? É tanto? E fora das férias, o aluguel, você vai pagar normalmente, a conta de energia, sempre tem contas que ficam, porque você viaja e as contas continuam aí na sua casa.
Bem, eu citei aqui meu caso pessoal, mas a minha viagem é uma viagem mais simples. Eu vou viajar aqui dentro do país mesmo, num local em que eu já estou acostumado a ir, então assim, é mais fácil de planejar. Agora, quando a gente tem uma viagem, por exemplo, para o exterior, e aí você tem que lidar com algumas situações diferentes. E a primeira delas é a moeda, né? A moeda é diferente, você tem que fazer essa compra. Se for em dólar, sempre o pessoal fica na dúvida. Poxa, será que eu deixo para comprar tudo uma vez ou já faço outras compras? Deixo para pagar lá, colocar uma recarga no cartão e ir lá e gastando. Enfim, são algumas questões que a gente precisa colocar. E sempre tem aquele que fala, ah, mas quem converte não se diverte, né?
Essa é clássica.
Essa é clássica. Então, Jeff, para quem está com viagem para o exterior, quais são os cuidados que devem ser tomados e as dicas para tentar não cair nas armadilhas das compras em moeda estrangeira?
O segredo é começar a fazer a reserva o quanto antes e começar a fazer a reserva aos poucos. Então, se você for para a Europa, guarda um pouquinho todos os meses em euro. Se você for para os Estados Unidos ou um país em que o dólar é a moeda principal, guarda um pouquinho em dólar todos os meses. 100 dólares, 200 dólares, o valor que você puder, pensando na sua viagem. Eu, por exemplo, eu tenho um valor específico que eu guardo todos os anos pensando em viagens, porque às vezes surge uma promoção de uma viagem de final de semana que eu não tinha nem pensado e vale a pena porque o preço está muito em conta e eu tenho um dinheiro guardado só para viajar. Então, você fazer essa reserva já direcionada na moeda que você for gastar. Então, por exemplo, se você for para Pirinópolis ou for aí para Chapada dos Veadeiros, guarda em real. Se você for viajar para Alemanha, para Holanda, para Europa, já faz em euro, um pouquinho todos os meses, e utilizem as contas globais. Elas são fáceis de usar, você tem controle do valor que está lá, e aí você já começa a pensar na moeda que você está gastando. Então você tem 100 euros para gastar por dia. E esse valor você guarda todos os meses. Vai chegar lá, que nem o Bruno já está fazendo, você vai chegar com a viagem paga. E paga por você. Você não ganhou essa viagem, você construiu ela. Você vai viajar com tudo pago e você já vai ter um limite. Dentro do Brasil, a gente gosta até de usar o Pix para pagar essas contas. E o cartão de crédito, muitas vezes, ele ajuda também. Mas já faz essas reservas, com quanto mais antecedência, melhor, porque essa viagem ela fica mais gostosa, principalmente depois, porque você volta sem contas para pagar.
Bom, Jeff, uma coisa que muitas vezes nem todo mundo vai levar em consideração são os custos totais da viagem. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa se empolga com a promoção da passagem para um destino X ou Y, compra aquela passagem, só que aí às vezes gastaria menos com uma passagem um pouco mais cara, mas cujo destino tem atrações mais baratas, mais acessíveis, passeios mais em conta do que outros. Então, quer dizer, como fazer esse equilíbrio? Qual que é o passo a passo para você conseguir encontrar um bom meio termo ali entre preço de passagem e custos que você vai ter, né, no seu destino de uma forma geral, alimentação, passeios, hospedagem, etc.
Para quem gosta de viajar com frequência, o interessante é sempre ter reservas maiores, e com essas reservas a gente consegue misturar destinos mais caros e destinos mais baratos. Vamos pegar a Europa como exemplo de novo. Na Europa você tem países que são bem mais caros e outros países que são bem mais baratos. Se você misturar um pouco alguns países caros e alguns países baratos, essa viagem ela fica mais dentro da realidade da maior parte dos brasileiros. Então você ter esse mix, ele faz com que a viagem não seja super cara e nem super barata, que você vai dizer assim, ah, mas eu deveria ter ficado mais dias. Então, a ideia sempre é buscar destinos que mesclem isso, porque muitos destinos a hospedagem é mais cara e a comida não é tanto. Outros, a comida é bem mais cara e o transporte é super barato. Então, cada destino vai ter uma peculiaridade. E a melhor forma da gente saber essas peculiaridades é começar a viver com certa antecedência. Então, organizar com o máximo de antecedência possível não quer dizer que você precisa comprar essa passagem de avião 1, 2 anos antes. Mas se você conseguir se organizar e já saber o destino, começar a assistir vídeos e nas redes sociais dos amigos que você vai, converse com seus amigos sobre esses destinos, você já consegue saber que muitas vezes comer em tal lugar é mais barato se você for em restaurantes desse estilo. Se você quiser ter mais experiências locais, você precisa ir fazer desse jeito. Então, busque com antecedência essa organização para você poder, dentro da sua realidade, ter a melhor experiência. E nem sempre comer nos melhores restaurantes significa comer ter a melhor comida. Muitas vezes comer comida de rua, aquela comida bem local, se não der um problema de saúde, vai ser a melhor experiência para você. Então, buscar esse equilíbrio, sempre com a proteção, para que você não passe mal na viagem, mas vai fazer com que você tenha o melhor custo-benefício final, porque você vive a experiência, você começa a viagem sempre com algo mais simples e termina com algo um pouco mais sofisticado, porque a gente vai cansando durante essa viagem, mas os gastos eles não saem do controle, porque você tem um orçamento diário para chegar no final da viagem com tudo pago ainda.
Por falar em questão de saúde, eu acho que uma dica importante, e aí muita gente encara como um gasto de desnecessário, mas só quem já passou perrengue de saúde em viagem sabe como é importante fazer um seguro saúde viagem, um seguro robusto, dependendo da localidade para onde você vai. Como, por exemplo, para o próprio Estados Unidos, que é um local que é conhecido por ter custos elevados para a saúde. Qualquer procedimento que você precisar fazer em alguma unidade de saúde dos Estados Unidos é o olho da cara. Então, não economiza na história do seguro saúde viagem, porque se precisar, e seguro a gente paga para não precisar mesmo, mas se precisar, tem que ter uma cobertura robusta para atender a toda a necessidade de uma viagem, né, Jeff?
Exato, Bruno. E tem formas inteligentes de fazer isso. Então, vamos pegar os Estados Unidos, que tem a saúde mais cara do mundo hoje. Então, acabei de voltar de lá, inclusive. Como eu faço, é uma dica pessoal minha, de como eu faço para economizar nas viagens para lugares onde a saúde ela é mais cara. Primeiro, o seguro saúde ele é obrigatório. Inclusive, muitos países não deixam nem você entrar se você não tiver e não apresentar um certificado de seguro saúde. Para quem não tem um seguro de saúde internacional, porque muitas pessoas têm seguros, têm planos de saúde, digamos assim, que cobrem fora do Brasil. Quem não tem esse seguro, que é a maior parte da população brasileira, tem duas formas de fazer esse seguro. A primeira, o próprio cartão de crédito, ele já dá um seguro que já protege bastante. Então, ao comprar a passagem de ida e volta com o mesmo cartão, você já ganha esse seguro. Mas qual é o detalhe? Você precisa ligar para a central e muitas vezes você precisa pedir reembolso. Então, você vai ter o dinheiro para pagar $50 mil de um hospital e depois ser reembolsado? De forma geral, as pessoas não têm. Então, para lugares onde a saúde ela é muito cara, como nos Estados Unidos, a gente sempre sugere fazer um seguro extra. Além do seguro do cartão, você fazer um seguro saúde que você contrata. Tanto saúde quanto também a parte da viagem. Então, é um seguro mais completo, que na prática chama seguro viagem, que inclui se extraviarem sua bagagem, tudo isso, mas o foco principal é, se você for para o hospital, quanto você tem de cobertura. E lembrando, tem vários tipos de seguro. Pesquisem, porque a diferença de um para o outro é gigantesca. Tem seguros por R$ 1.000 e tem seguros por R$ 100. O que muda é a cobertura e quem faz o seguro. Então, além do seguro do cartão, faça um seguro viagem para se proteger, porque R$ 100, R$ 200, num total de uma viagem, é pouco frente a $50, 100 mil que você vai gastar num hospital nos Estados Unidos.
É, essa dica é muito importante, viu? O Ludovico, nosso ouvinte, está com viagem marcada para o Japão. Ele vai para o Japão em janeiro do ano que vem e já está terminando de pagar as passagens para o Japão. Inclusive, eu acho que o preço da passagem é um montante significativo, né, dos custos da viagem, mas ele já está com tudo isso pronto, né? Comprou há 4 meses, dividiu e quando for viajar já vai estar com pelo menos as passagens quitadas. E lá também tem a questão da moeda, a conversão, que talvez seja um pouco mais complicado, eu não sei, e aí o ouvinte já está pegando essas dicas aqui também, principalmente quanto ao seguro saúde, que também é importante por lá. Então, Ludovico, muito obrigado, hein? É transporte público, né, Mari, que tem que fazer um cálculo um pouco mais robusto de gasto?
No caso do transporte público no Japão, até que o gasto não é tão grande, principalmente porque é um país que você já consegue fazer o seu cartão para acessar metrô, ônibus, daqui mesmo pelo telefone, sem custo para o cartão, só o que você deposita. Mas é sempre importante ter atenção a essa questão da conversão. E aí o Jeff citou a questão das contas globais, né, Jeff? Um ponto importante é que muitas vezes esses cartões só mandam a notificação no celular da compra confirmada no final do dia. Você já passou por isso?
Sim. Em especial, alguns aplicativos de estilo Uber nos Estados Unidos e lugares e gastos nesse sentido, eles vão acumulando o valor do dia, no final do dia eles só mandam a soma total. E fora do Brasil, esse processamento, de forma geral, não é online. Por exemplo, quando você vai num restaurante, você diz lá, minha conta deu $50, mais uma gorjeta, que geralmente gira na casa de 20% nos Estados Unidos, por exemplo, essa gorjeta ela só vai entrar 5 dias depois, quando eles lançam lá. E no Japão, não é diferente. Eles não processam tudo obrigatoriamente na hora. Então, uma sugestão que eu sempre dou é, tenha o controle do seu gasto do dia, não só pela conta global, mas pelo que você vai gastando também. Então, assim, ah, acabei de gastar 100 em compras, gastei 20 agora comendo, gastei mais 10 em transporte público, gastei mais tanto de aplicativo. Vai somando isso para chegar na sua meta diária. E no Japão, tem alguns detalhes. E o Ludovico vai sentir isso na prática. Por exemplo, não é todo lugar no Japão que aceita cartão. Muitos lugares no Japão, eles preferem dinheiro em espécie. Então, uma sugestão que eu sempre dou é, leve o seu cartão global como alternativa, como principal fonte de pagamento lá. Mas também tenha dinheiro em espécie. Vá para o Japão, saque num caixa eletrônico no aeroporto do Japão mesmo, não tem problema, mas você vai precisar de dinheiro em espécie, porque em muitos lugares eles querem que você pague com dinheiro em espécie, cash mesmo, porque eles ainda têm essa cultura de dinheiro. Diferente do Brasil, onde a gente consegue pagar tudo com Pix em qualquer lugar, ou cartão de crédito. Então, lá fora, tem alguns lugares, como o Japão, que algumas bandeiras são muito menos aceitas. Por exemplo, a bandeira Visa é muito menos aceita do que a Mastercard no Japão. Então, o dinheiro em espécie, ele funciona super bem no Japão. O Mastercard funciona, a Visa às vezes, mas não dependa só de um cartão lá, porque Sim. pode ser que você não tenha dinheiro para pagar a conta no final.
E duas coisinhas, porque o nosso tempo já está terminando aqui, quanto à cultura do país, né? Se inteirar também antes de ir, para saber, por exemplo, a política de gorjeta, né? Que aqui no Brasil isso tem os 10%, mas isso fica bem claro na relação. Em alguns países não, como por exemplo nos Estados Unidos é difícil você mais ou menos saber qual que é a gorjeta.
Na
né?
Argentina.
Na Argentina também. É. E a questão do pechinchar, que para nós aqui isso é muito bem-vindo, mas em algumas culturas não.
Exatamente, Bruno. A gorjeta e o pechinchar são temas polêmicos. No Japão, você dar gorjeta é ofensivo. Nos Estados Unidos, você precisa dar pelo menos 20% se foi um atendimento satisfatório. No Brasil, com 10%, a gente aceita. Então, cada país tem uma cultura. E o pechinchar é a mesma coisa. Então, quanto mais você conseguir se organizar com antecedência e você pensar sobre como funciona isso aqui, como funciona aquilo ali, mais interessante fica a sua viagem, até para você não passar por perrengues. Porque ser xingado em japonês não é legal. Isso pode acontecer.
Essa foi boa. Meu caro, muito obrigado pela participação, pelas dicas e boa viagem para todos. E eu já estou aí programando as minhas.
Para você também, né, Bruno Mello? Boa viagem.
Valeu, Jeff. Um abraço, hein?
Valeu, Bruno. Boas férias, aproveitem bastante. E você aí de casa, se organize. Uma boa organização vai fazer com que você tenha férias inesquecíveis. E não porque você tem conta para pagar depois, mas porque as férias realmente foram ótimas.
Muito bom. Valeu pela participação.
É, 8 horas. Estou atrasada, hein? 11 horas e 55 minutos. Minhas férias já estão planejadas, viu? Depois do Bruno, quem sai de férias sou eu. Vou aguardar o Bruno voltar, né? Ver como é que foram as férias dele e depois eu que saio. Mas já tá tudo planejado, que nem o Bruno. 11h56, agora o momento mais esperado do CBN Brasília, os destaques da agenda cultural neste fim de semana com a Mariana Machado.
O fim de semana chegou e com ele nossas dicas culturais.
Levanta cedo, fala puta que eu tô pronto. Eu muito conto, meu Deus, tá no céu.
O Festival na Praia continua e neste fim de semana tem programação especial, com destaque para o Arraiá, que leva ao palco na sexta João Gomes, Dorgival Dantas e Fala Mansa. No sábado vai rolar Pagode Secreto com o grupo 12 por 8. E no domingo, transmissão do jogo entre Brasil e Noruega na Copa do Mundo. Na sequência, festa com Felipe Amorim e a dupla Cleiton e Romário. Ingressos disponíveis no site do festival.
Pessoal e uma galera animada, quem gosta de comer água tá em brasa me esperar.
Domingão, em clima de Copa do Mundo, diversos locais estão com programações especiais para receber os torcedores. Brasil. O Minas Brasília Tênis Clube vai juntar futebol com samba. A partir das 16h, tem aquecimento para o jogo com o pessoal do bloco Santo Pecado. Depois da partida, a festa continua até o sol raiar. Ingressos no Simpla a partir de R$ 30,00. Samba também na Aruki, com o grupo Misturadinho em cena antes e depois do jogo. Começa às 15h. Ingressos também no Simpla a partir de R$ 15,00. Neste fim de semana tem rock na Casa do Cantador, em Ceilândia. É o Festival Halen, que celebra o rock autoral. O evento reúne 20 bandas independentes. Sábado e domingo, a partir das 15h. A entrada é gratuita. No sábado tem tributo à banda Pink Floyd com o grupo Pulse, que promete uma experiência imersiva e fiel à obra original. É no Clube do Choro às 18h30. Ingressos à venda na bilheteria digital a partir de R$ 50. Hey, coreana rolando no Parque da Cidade. É o K-Festival, que está de volta ao estacionamento 1, de sexta a domingo. Na programação, comidas típicas, apresentações culturais, jogos e muito mais. A entrada é gratuita mediante doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis ou 1 quilo de ração de gato ou cachorro. Ah, e precisa retirar o ingresso no Simpla.
Carolina foi pro samba,
Carolina,
pra dançar o xanhanhan,
Carolina,
todo mundo é caidinho,
Carolina,
pelo cheiro que ela tem,
Carolina.
Depois das festas juninas, agora é a vez das festas julinas. No Clube Naval vai rolar o Arraiá do Navá, sábado às 18h. Ingressos no Simpla por R$ 45,00. No Lago Norte, festa do Santuário Tabor da Esperança, sábado às 17h e domingo ao 12h. Na Asa Sul vai rolar a festa do Instituto Reciclando o Futuro, com shows de Gil Marques, quadrilha Segue o Fogo e muito mais. Sexta e sábado na 102/103 Sul. Ingressos gratuitos devem ser retirados pelo Simpla.
Carolina, eu não sei dizer o que quer dizer. O que vou dizer?
E tem ainda a festa do SESI Lab. É no sábado. Na programação tem a abertura da exposição SESI 80 anos, apresentações de quadrilhas, oficinas e show de Zé Cabaleiro. A entrada é gratuita, mas é preciso retirar os ingressos no site ingressosa.com.
Eu não sei porquê, eu tenho em dizer que amo você.
Mariana Machado e a Cultura na CBN.
Se eu não sei dizer o que quer dizer, o que vou dizer.
E com essas dicas a gente encerra esta edição especial do CBN Brasília deste sábado, programa que teve a produção da Mariana Machado e os trabalhos técnicos do Eric Bento.